Bom dia, internauta do Portal Rondon. Esse é o podcast Diálogos, a política e o desenvolvimento do Oeste do Paraná em debate. Hoje é dia 28 de agosto de 2021. O podcast Diálogos é transmitido ao vivo no nosso site, no portalrondon.com.br, na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. A partir das 17 horas, você confere esse conteúdo nos principais agregadores de podcast. Vamos ao nosso bate-papo. Meu convidado de hoje é bacharel em Ciência Política e Sociologia pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. É estudante de Direito da Unifama. É secretário dos núcleos de base do PDT de Marechal Cândido Rondon e em 2020 disputou as eleições como candidato a vice-prefeito na chapa do PDT, então liderada por Lair Berge. Seja bem-vindo ao Diálogos, Jean Michel Hack. Bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia, equipe do Portal Rondon. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos lá.
Vamos lá. O Jean é uma liderança também do movimento MCR contra o pedágio. Esse grupo que está há uma semana se organizando e tendo ações efetivas na luta contra a implantação das 15 novas praças de pedágio no estado do Paraná. E o debate sobre o pedágio vai ser esse nosso pontapé inicial aqui, Jean, nesse bate-papo. Você é uma das lideranças que iniciou esse grupo, né, o MCR contra o pedágio. Eu queria saber assim, o que te motivou a participar e posteriormente ajudar a desenvolver essas ações efetivas nessa luta contra essas 15 novas praças de pedágio e mais especificamente, acredito, pelo grupo ser daqui, a praça entre Guaíra e Mercedes.
Certo, Fernando. Bom, não é novidade para ninguém que o tema do pedágio ele é um tema caro a todos os paranaenses. Né? Nós não temos um histórico bom com relação às concessionárias, às praças de pedágio. Né? Hoje a gente paga um dos valores mais altos do Brasil. Né? Esse é um título triste que o Paraná ostenta. Né? Isso gera uma infinidade de consequências. Os nossos amigos, nossos companheiros de Cascavel e Toledo, eles andaram se mobilizando, se organizando, né? E eu senti, assim como outras pessoas sentiram aqui na nossa cidade, que faltava uma organização local, que faltava uma mobilização das nossas lideranças para nos defender, né, de mais essa decisão, que ao nosso entender ela parte de cima para baixo, sem uma consulta às pessoas. Né? Eu acredito que se a gente sair na rua aqui perguntando, ninguém vai dizer que quer o pedágio, né? Se fizer uma pesquisa de opinião, a maior parte das pessoas, invariavelmente, vai se dizer contra. Né? É claro, né? Sempre tem quem é do contra. Mas, enfim, por todo esse histórico, né? Corrupção, embates judiciais, escândalos e mais escândalos, obras que não foram entregues. Então, a gente sentiu a necessidade de buscar uma articulação local, né? Junto com as pessoas comuns, né? Tanto é que o nosso abaixo-assinado hoje ele já passa das 1.200 assinaturas, né? E são pessoas dos mais variados segmentos da sociedade. Agricultores, professores, servidores públicos, estudantes, né? Empresários. Então tem sido bem interessante essa experiência, né? E também pensar que o movimento Oeste contra o Pedágio tem sido um belo trabalho, né? Inclusive saudar o nosso companheiro Cássio lá, que é uma das lideranças, companheiro do PDT também, né, que está à frente desse trabalho lá, junto com outras pessoas. Só que a gente entendeu que seria interessante um trabalho mais local, né, voltado para cá, porque eles batem muito na tecla do, lógico, contra as 15 praças de pedágio, evidentemente, mas em especial a praça de pedágio entre Toledo e Cascavel. Né? E a gente precisa também pensar aqui a praça de pedágio entre Mercedes, né, Marechal Cândido Rondon, né, que afeta toda essa região aqui da costa oeste, né, Guaíra. Então, o nosso foco, né, é trabalhar em conjunto com eles e buscar, né, agregar essa nova região, né, esse espaço. E que tem tido gradativamente a aderência de lideranças, né, de Nova Santa Rosa, Quatro Pontes, Guaíra, Mercedes. Então, aconteceu que, dentro dessas conversas que a gente já vinha desenvolvendo, eu procurei o professor Zonin, e assim a gente foi conversando com outras pessoas, e aconteceu. Né, quando a gente percebeu, o grupo estava lá, estava tendo vários debates no começo, né, alguns bem ferrenhos, para a gente direcionar o grupo, mas foi agregando né, foi agregando e foi tomando essa proporção e espero que gere resultados, né?
A formação do grupo tem em torno de uma semana. Nesse período, ontem eu conversava à noite com o professor Zonin, são já mais de 1.400 assinaturas nesse abaixo-assinado, que foi a primeira ação efetiva. Qual é a avaliação que você faz dessa uma semana com 1.400 assinaturas e se vocês já estão planejando novas ações?
A avaliação é positiva, a avaliação é muito positiva, né? Como eu disse anteriormente, pela aderência, porque as pessoas estão abraçando a causa, né? E dos mais variados segmentos, das mais variadas ideologias, você tem um petista, você tem um bolsonarista, você tem, sabe, pessoas que pensam numa terceira via, enfim, temos pessoas que pensam diferente, que se uniram em torno de uma causa. E eu acredito que esse movimento, né, como ele é de todos, como ele não tem uma liderança ou um partido político que esteja à frente dele, embora, né, os partidos políticos tenham representado essas bandeiras na Alep, né, e mesmo na Câmara Federal, com os nossos deputados, né, o Gustavo, o Zeca, ele tem um viés pedagógico e traz um sopro de esperança, sabe, para o nosso momento político. Veja bem, a gente vive uma intensa polarização, que ao meu ver é uma polarização artificial, sabe? Disputas por questões que não são relevantes para a nossa região, para a nossa vida no cotidiano, sabe? Você vê pessoas discutindo, brigando, se odiando por uma questão de voto impresso, por exemplo. Poxa vida, né? As pessoas vão ir para, né, e a gente pode falar sobre isso depois, vão para Brasília acampar, sabe? Estão gastando os seus recursos, né, digno, uma manifestação que é dentro do direito deles, mas estão indo para lá para defender voto impresso, para defender impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, para defender até intervenção militar, sendo que a gente tem a questão do pedágio aqui para resolver, a gente tem a questão da água para resolver aqui. São tantos problemas, sabe?
O preço do gás, o preço do feijão, são questões que precisávamos discutir com mais...
Exato. Se tivesse essa mobilização, se tivesse esse empenho das pessoas, e as pessoas têm poder, Fernando. As pessoas, a sociedade civil organizada, ela pode fazer coisas. Ela pode fazer grandes coisas. A sociedade civil organizada, ela pode depor ditador, ela pode eleger presidente. A gente conseguiu trazer a democracia de novo para o Brasil, mobilizado, sabe? A história está aí, né? Mostrando que sim, não existe. Até algumas pessoas com relação ao pedágio exprimem um certo fatalismo. Não, porque agora está decidido, agora vai estar as praças aí, não tem o que fazer, a gente tem que brigar só por um menor preço. Não é assim. Se a gente se organizar, se as pessoas se organizarem, se as pessoas tivessem consciência do poder que elas têm na organização, na luta, né, a gente impede sim, não tem nada definido. Né? Uma legislação, a nossa lei, ela funciona como? A partir de embates políticos, né? A partir de decisões, de avanços, retrocessos, e isso vira lei, isso vira, né, política pública, e tudo faz parte de uma disputa e faz parte da política, da boa política, né? Não a política de ódio, a política de negação, de cerceamento, de golpe, não, essas coisas não. Faz parte do diálogo, do enfrentamento democrático, né? Então, sim, não tem por que ser fatalista, o pedágio está ali. Não, a gente pode reverter. A gente organizado, a gente reverte as coisas. A gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso país. A gente tem que ter consciência de que o destino da nossa nação, do nosso município, do nosso estado, está na mão de nós, né? Quem elege os deputados somos nós. Então, enfim, né? Então acho que por isso esse movimento é pedagógico, né? Como eu falei anteriormente, pessoas de diferentes pensamentos políticos, diferentes segmentos da sociedade estão se unindo em torno de uma pauta comum, de uma bandeira comum, e é isso que a gente precisa nesses dias, sabe, para espantar de vez esse fantasma, esse momento triste que a gente passa na história do nosso país. É se unir, sabe, vamos focar no que interessa.
É um momento diferente mesmo. Eu recebi alguns áudios assim, por exemplo, tem um bolsonarista muito famoso em Cascavel e conhecido por mandar áudios de WhatsApp, ou os áudios dele roda toda a região, e foi muito engraçada a reação dele de mandar áudios, por exemplo, elogiando o professor Lemos do PT, porque tinha votado contra a concessão das estradas, né? E aqueles deputados que sempre tiveram ao lado dele na pauta e ele fazendo questão de xingar. Então foi muito engraçado ver um bolsonarista elogiando um deputado petista. E isso é muito sintomático, se você observar quem votou contra a concessão, é uma pluralidade de partidos. E aí, ali você tinha o deputado Lemos do PT e você também tinha o coronel Lee do PSL. Então, quer dizer, os extremos se entenderam, vamos dizer, os extremos não, porque eu não acho que PSL e PT sejam extremos um do outro, é artificial, mas assim, a questão do embate hoje principal ou da virtual disputa do segundo turno, que pode ser que tenha esses dois partidos ou a representante da política desses pensamentos, é engraçado ver eles juntos atuando numa mesma pauta.
É, só complementando, uhum. Exatamente, essa sua fala, essa constatação que a gente tem, né, a partir... eu tenho um amigo, né, o Luciano, ele sempre fala assim, que a luta, a unidade, você constrói com o pé no chão, com o pé no barro, e é isso. Isso não é uma coisa que a esquerda vai fazer, não. A luta cotidiana, sabe? A nossa luta diária. É muito superficial essa polarização. Ela é completamente artificial. Ela atende a certos interesses, né? Depois a gente pode falar sobre isso também. Mas ela é artificial e ela é nociva. Então a gente tem que passar por cima disso.
Jean, você é estudante, né? Estudante de Direito. Já tem a sua formação na área de Sociologia. Mas eu queria entender, e você que é jovem, jovem como eu, como outras tantas pessoas que podem estar acompanhando esse bate-papo, eu queria saber qual é o impacto que o pedágio pode ter, por exemplo, na vida de um jovem estudante, que sai de Guaíra e vai cursar uma faculdade em Cascavel. A gente sabe que o ensino universitário ele não está em todas as partes, existem alguns polos aqui na região oeste onde você tem uma diversidade de cursos e uma diversidade de universidade. O estudante da nossa região vai ser prejudicado pelo pedágio?
Sem sombra de dúvidas, né? Você foi universitário também, foi estudante, você sabe da dificuldade do estudante, especialmente o estudante que se desloca, né, de um município para o outro, ou que vai morar em outro lugar, de conseguir um emprego, de se afirmar na cidade, né? Então, com o pedágio, o que aumenta é o custo, o que aumenta é a dificuldade de se atrair investimentos para os municípios, né? Eu tenho um exemplo muito que me marcou muito na minha adolescência, na minha infância, né? Que eu morei um bom tempo em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, né? Antes de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha tem a Praça de Pedágio de São Miguel, que é uma das mais absurdas do estado do Paraná.
Eu conheço bem, que Foz do Iguaçu é minha terra natal.
Pois é, você sabe do que eu estou falando. Ali, então, o que a gente ouvia, né? E minha mãe trabalhava na época, ela era professora de costura na Estação do Ofício, né? Na Prefeitura de Santa Teresa em Itaipu. E o que a gente ouvia de vereadores, né? Porque, assim, acabava ouvindo, né? Acabava participando disso. Do secretário de Indústria e Comércio, de empresários, né? Enfim, pessoas, eu tive muitos amigos, né? Que em um certo momento foram embora de Santa Terezinha, foram procurar emprego no Vale do Itajaí, ali em Jaraguá do Sul, né? Porque lá na época era uma região, ainda é uma região próspera, né? Mas atrai muita gente para trabalhar lá. Por que não vinha a indústria? Porque se tinha uma dificuldade enorme de atrair investimentos para aquele local, porque o pedágio era demasiado caro. Se é caro para um carro de passeio, imagina para um transporte de um caminhão, né? É muito mais caro. Então isso prejudicou, sim, sabe? Teve amigos meus que queriam empreender, né? E queriam se aventurar na vida empresarial, que deixaram de investir em Santa Terezinha e Foz do Iguaçu e foram para São Miguel ou foram para outros locais, né? Sem contar, lógico, esses que eu mencionei que foram morar em outro estado, porque não tem emprego. Então isso acaba dificultando, né? Então você imagina um estudante que se depara com a dificuldade de estudar e trabalhar, de conseguir um emprego, muitas vezes não consegue porque não tem experiência, né? Porque não se dá essa oportunidade. Vai ter o valor do transporte mais caro, vai ter essa dificuldade de trabalhar, né? Então, e muitas vezes você sobrevive com uma bolsa de iniciação científica, de extensão, né? Muitos não têm o apoio dos pais ou uma condição financeira que garanta certa estabilidade. Então, sem dúvida, vai ser impactado. Imagina quem vem de Guaíra para estudar em Toledo, aqui em Rondon, vai ter uma praça de pedágio. O dono do transporte, ele vai ter que repassar esse valor. E é diário, né? Todo dia você vai lá, de segunda a sexta, você passa pela praça de pedágio. Isso vai impactar, sem dúvidas.
Jean, a memória do paranaense em relação ao pedágio, ela é extremamente traumática, né? O estado, ele foi lesado pelas empresas pedageiras que não cumpriram com seus contratos e, principalmente, né, não entregaram as obras que prometeram entregar. Essas mesmas empresas poderão concorrer e ter a concessão durante por mais 30 anos. Você acha que esse é o principal fato que revolta os paranaenses hoje?
Olha, do meu ponto de vista, eu acredito que isso, mais do que ser um fator de revolta, é uma afronta ao paranaense, né? Porque veja bem, nós já temos no estado do Paraná um contrato, uma concessão que vai se encerrar agora em novembro, que foram 20 anos, né, de embates judiciais, de escândalos de corrupção, de aditivos daqui, aditivos dali, obras que estavam previstas no programa inicial, que foram excluídas por esses aditivos, obras que não foram concluídas, né, segundo a Frente Parlamentar sobre o Pedágio. Atualmente nós temos 38 obras que não serão entregues até novembro. 38 obras que já foram pagas, né? Nesses 20 anos, as concessionárias, elas lucraram mais de 44 bilhões de reais. 44 bilhões de reais os paranaenses deixaram nas cancelas do pedágio para que tivessem as obras, para que as coisas acontecessem, e não vão acontecer. Aqui em Foz do Iguaçu, na rotatória ali do CTG Charrua, era para ter o viaduto, não vai ter, o trevo das cataratas em Cascavel, enfim, são N exemplos, em todo o estado. São obras inacabadas. E assim, esse modelo, apesar de toda a roupagem que o governo estadual, o governo federal, né, porque atuam conjuntamente, dão de modernidade, de vai ser diferente, é um novo modelo, vai ser mais econômico, vai ser é o suprassumo do progresso, é uma falácia, né? É uma falácia por alguns fatores. O primeiro deles, que eu acho que é importante a gente pontuar, porque não é um mero detalhe, é que o leilão das praças de pedágio, ela será feita na Bolsa de Valores, certo?
Contando que as concessionárias que estão hoje, né, eu acho que com exceção de duas que foram punidas recentemente pelo Tribunal de Contas do Estado por não cumprirem o contrato, eu não me recordo quais são, que por enquanto estão fora do certame, foram multadas com 66 milhões de reais. Muito dinheiro, né, Fernando?
Deve ser pouco.
Para quem ganhou, essas duas ganharam mais de 10 bilhões em 20 anos, isso não faz nem diferença, né? É para inglês ver, né? Enfim, coisas que...
Por isso eu digo, é uma afronta.
E vai passar por leilão na Bolsa de Valores. O que acontece? As empresas que negociam na Bolsa de Valores, elas têm um corpo de acionistas robusto, grande, que tem seus interesses. E nada contra, né? Acho muito justo a pessoa investir na Bolsa de Valores, em ações. Quem dera, todo brasileiro tivesse condição de fazer um investimento lá e ter um retorno, né? Mas hoje está difícil comprar feijão, está difícil abastecer. Então, né, não será o caso desse momento. E essas pessoas têm seus interesses. E como isso pode impactar no valor e na qualidade do serviço? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo, né, sem querer fugir muito, mas que retrata muito bem o quão perigoso pode ser você misturar um serviço público, um serviço fundamental, uma empresa pública, com deixar o interesse de acionistas. Hoje, em média, o brasileiro, né, vai abastecer o seu carro e está pagando até R$ 7,00 ou mais no preço de combustível. Por que isso acontece? Porque a Petrobras, que é uma empresa pública de capital misto, ela tem um grande número de acionistas. Desde 2006, quando do impeachment, né, do golpe que a presidente Dilma Rousseff sofreu, né, e assumiu o Michel Temer, mudou-se a política de preços. Mudou-se a política de preços para favorecer esses acionistas, né? É a chamada política de preços de paridade internacional. O preço do combustível, ele passou a ser vinculado ao dólar e à tabela de oferta, demanda, enfim, as variações dos preços internacionais. Poxa vida, se a gente consome o nosso combustível em real, se a gente ganha em real, se a Petrobras é uma empresa brasileira que produz aqui no Brasil, qual a necessidade de vincular a tabela de preços internacional? É para atender os interesses desses acionistas. Só esse ano, em antecipação de distribuição de lucros e dividendos da Petrobras, foram entregues 31 bilhões de reais para esses acionistas. E a gente está pagando 7 reais no combustível, sabe? Tem gente ganhando com isso. Tem muita gente ganhando com isso. Um terço da capacidade de refino da Petrobras está subutilizada, né? A gente está exportando petróleo cru para importar produto refinado, importar combustível, enfim. O que, que eu quero dizer com isso? Qual é o ponto? Se as concessionárias, né, que vão disputar na Bolsa de Valores, precisam necessariamente atender esses interesses, né? Inclusive, existe a possibilidade de empresas até internacionais virem disputar, o que para mim torna um negócio mais problemático ainda. Porque imagine você, né, se as concessionárias que estão aqui, né, com o pessoal que está aqui, que sofre pressão aqui, não se importa com o valor de preço, não se importa em cumprir obra, porque é muito fácil entrar na justiça, renegociar com o governo estadual, o governo federal, colocar um aditivo e não fazer o que deveria fazer. Né? Imagina alguém que, sei lá, que seja sócio, né, ou tem ações de uma empresa da Alemanha que vem administrar, de Portugal, do Canadá. Qual é a preocupação deles? Então isso pode sim, consequentemente, tornar ainda pior o nosso serviço. Poxa vida, são mais 15 praças de pedágio, né? Tem valor aí que é de 10 reais de praça de pedágio. Aqui em Mercedes é 10,75 previsto, salvo engano. Aí você pensa isso ao longo de 30 anos. Ao longo de 30 anos, submetido a esse modelo, né? Com o absurdo também de ter uma cláusula que, se a concessionária, né, cumprir com o contrato, com a obrigação contratual dela, que é fazer uma duplicação, uma trincheira, um viaduto, uma passarela, ela pode cobrar o degrau, como é que se chama?
Degrau tarifário
de 40% a mais, sem contar a correção inflacionária. Então, assim, está escancarado
que é golpe.
Escancarado que não tem como dar certo isso, não tem como atender ao interesse de quem trabalha, de quem produz no Paraná.
Muito provavelmente, se você acredita que hoje, se nós tivermos aprovado essas novas praças de pedágio, nós viveremos uma realidade muito próxima dessa que a gente vive hoje, que é uma realidade de ter pago e não ter um serviço garantido, vamos dizer assim, não ter obra, não ter, ou mesmo que tenha, pagaremos muito caro por isso.
E se não for uma realidade pior, né? Porque agora são 30 anos de contrato. Tem essa questão dos acionistas, tem esse. Poxa, eu acho que foi o, salvo engano, também o deputado Alisson Priorato, na Alep.
Todos os 11 deputados, né, estaduais
apresentaram uma série de emendas, né, para tentar corrigir alguns vícios, né? Do PL que concedeu as nossas rodovias estaduais ao governo federal. Isso também é importante, né, mencionar que, poxa vida, por mais que os deputados que votaram a favor venham dizer, né, com todo respeito a eles, né, porque eles são representantes do povo, eleitos, né, eleitos, nosso voto, por mais que eles venham dizer que não votaram para a implementação das praças de pedágio, que não votaram o contrato de pedágio, eles estão cientes de que a entrega das rodovias estaduais para o governo federal é para pedagiar. Eles sabem disso. E eles sabem que os eleitores deles não querem isso. Então, eles que, né, arquem com as consequências. Mas, enfim, o deputado, esses 11 deputados que votaram contra, apresentaram uma série de emendas, e uma delas era de que dava a possibilidade do governo do estado do Paraná e a Alep fiscalizar, né, fiscalizar mais de perto a execução das obras, o andamento, e isso foi vetado, né? Então, assim, você vê que são criados mecanismos para que impeçam a participação, a fiscalização do povo, da casa dos representantes do povo, né? E vai ser entregue novamente. Do meu ponto de vista, esse projeto de concessão, ele pode ser tão ou mais perverso quanto esse que termina agora em novembro, né? Infelizmente, por mais que se tente passar a impressão de que não é assim, é isso que se mostra.
Diana, vamos voltar a falar de pedágio. Quero dar bom dia aqui para quem está aqui, dar um tempo para o Jean tomar uma água. Quero dar bom dia aqui para a Márcia Cristina, bom dia para a Neiva Defrem, para a Lisete Berch. Gente, sinta-se à vontade, comentem, mandem perguntas aqui para o Jean, façam um comentário sobre essa nossa live. E aí nós vamos batendo um papo aqui e agora eu vou passar do pedágio para falar um pouco da política e da experiência que o Jean teve na última eleição, nas eleições de 2020. Jean, você foi candidato a vice-prefeito nas últimas eleições, fazendo dupla então aí com o professor universitário Lair Berch. Vocês nessa experiência obtiveram 1.161 votos. Como foi viver essa primeira experiência eleitoral e de cara como vice-prefeito, de cara como vice-prefeito? Porque geralmente quando a gente faz a primeira experiência, eu tiro por mim, né? Uhum. Fui candidato a vereador pela primeira vez, quando a minha primeira experiência na política. Você já foi candidato a vice-prefeito. Como é que foi essa experiência em 2020?
Ah, foi um grande aprendizado, né? Foi um desafio, porque assim, no meu histórico de estudante, eu participei do movimento estudantil, a gente, né, participou de várias pautas, né, participava do debate, dentro também do processo de reconstrução, né, de reestruturação do PDT aqui de Marechal Cândido Rondon, e mesmo nas discussões em Maringá, em outros lugares, né, com os companheiros do PDT, onde eu morei, onde eu participei também, eu sempre era aquela pessoa que estava, né, ajudando na formação, preocupado com a coesão do partido, né, com a gente seguir uma linha, seguir uma identidade. E, enfim, as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo e quando eu vi, eu era candidato junto com o Lair. Mas foi uma experiência maravilhosa, sabe? A política é algo fascinante. Assim, ela é dura, né? Fazer política é algo muito duro. Você ouve coisas, você, né, se depara com críticas, você se depara com debates acirrados, né? Que às vezes a gente, querendo ou não, por mais que a gente está debatendo ideias, né, acaba às vezes pegando. Mas assim, por outro lado, ela é uma coisa fantástica, porque ela te dá a oportunidade de você conhecer o diferente, de você conhecer outras pessoas, né? Com todas as dificuldades da pandemia, né, de outras situações que a gente teve em 2020, eu poder sair na rua e conversar com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia conversar, ouvir as histórias delas, as reclamações, as críticas delas, né, a gente ou a administração municipal da época, vereadores, isso enriquece muito, sabe? Isso enobrece a alma da pessoa. Ver, sabe, um olhar de esperança nas pessoas, de uma mudança, independente de resultado eleitoral, independente do número de votos que a gente obtém, do êxito ou do fracasso, isso é muito relativo, né? Depende de como você toma a coisa. Foi uma experiência incrível, assim, eu saí muito realizado disso, sabe? E poxa vida, a gente vê que quando a coisa acontece de fato, o quanto é gratificante poder ajudar, contribuir um pouquinho que seja para melhorar a vida das pessoas, né? Recentemente a gente se mobilizou aqui e por meio do nosso deputado federal Gustavo Fruit, né, a gente conseguiu trazer recursos para a União Oeste, para a PAI, para o Caminhos da Vida. Você vê isso sendo, né, isso vai chegar para as pessoas, isso faz a diferença, sabe? Mais ainda, assim, você parar para ouvir a pessoa que não é ouvida, que muitas vezes é invisibilizada, né, pelos políticos tradicionais, por todo esse sistema, esse modo, né, em que opera a política, poxa, isso é sensacional, sabe? É sensacional.
Jean, desde meados de 2018, o PDT de Marechal Cândido Rondon, ele passa por um processo de renovação. Por muitos anos, o PDT foi visto como um partido de centro-direita. Em 2016, por exemplo, lançou a candidatura do hoje bolsonarista Elemar Lambert. Esse realinhamento nos últimos anos firma o PDT aqui de Marechal Cândido Rondon no campo da centro-esquerda?
Veja bem, Fernando, não é segredo para ninguém que o PDT, desde o falecimento do nosso líder, né, nosso líder histórico do PDT, do trabalhismo, Leonel Brizola, lá em 2004, que o PDT passou por um processo difícil de desagregação, né, de afrouxamento ideológico das bandeiras históricas, né, e principalmente nos municípios mais afastados dos grandes centros, O PDT se tornou um partido, eu não gosto desse termo, partido de aluguel, assim, mas as pessoas entraram no partido sem ter um compromisso com a identidade partidária, né? E, enfim, e tocaram suas carreiras políticas. E isso aconteceu aqui em Marechal Cândido Rondon, né? O senhor Elemar Lambert é uma pessoa que tem um pensamento, que tem uma trajetória que não é, que não corresponde com o que é o PDT, né? Com o que foi o PDT histórico, com o que é o PDT hoje, né? Então, ele tem o pensamento dele, né? Enfim, seguiu o seu caminho. E esse processo de reestruturação que nós temos aqui em Marechal Cândido Rondon, né? De trazer pessoas que estão engajadas com as bandeiras da justiça social, da defesa da soberania nacional, do desenvolvimento, né, do PND, tanto o nosso presidenciável Ciro fala, né, enfim, com as bandeiras históricas de defesa dos direitos dos trabalhadores do PDT, algumas pessoas vão saindo, né, e isso acontece a nível do Paraná, a nível nacional, né, a gente vê deputados que votam, às vezes, contra a orientação partidária do PDT, né? São pessoas que estão de saída do partido, isso é importante lembrar, né? Porque muitas vezes surgem críticas ao PDT, críticas que, do meu ponto de vista, elas são válidas a partir do momento que você identifica, né, a partir do seu posicionamento, o erro ou o equívoco de como o deputado agiu ou votou. Mas eu acho que ele chega a ser rasteiro quando você joga no mesmo balaio, no mesmo local, toda uma militância, sabe? São milhares, são, né, centenas de jovens, de pessoas que estão animadas com a ideia do trabalhismo, do PDT, que estão construindo esse partido de novo, sabe? Pessoas que estavam fora, que estão voltando, que estavam desanimadas, né, pelo caminho, pelos caminhos que o PDT havia tomado, que agora estão voltando. Então, eu acho que é interessante ter esse debate respeitoso. Então, pessoas que não estão alinhadas com as diretrizes do partido, que pensam diferente, elas podem procurar outro partido sem problema nenhum, que é o caso do nosso ex-candidato a prefeito aqui. O PDT, ele tem um projeto, ele tem uma ideia, ele tem uma identidade. E é um processo longo de reconstrução, reestruturação, e Marechal Cândido Rondon não passa a largo disso, né?
Deixa eu, já que você entrou nesse caminho, eu preciso te fazer essa pergunta. Você falou sobre o voto, às vezes, que é dissonante da ideia do partido, né? E acho que uma das pessoas que mais tem votado contra aquilo que o PDT tem falado, por exemplo, na Câmara Federal, é a deputada Tabata do Amaral. E de qualquer um que acompanha a política, vê nela uma proeminente política de atuação assim, destacada, mas ela constantemente ela discorda do caminho do partido. Então, quer dizer, você hoje é um tanto decepcionado com a atitude da deputada federal Tabata do Amaral no desenvolvimento do mandato dela na Câmara Federal?
Olha, eu não digo decepcionado, né? Porque a gente sabe muito bem, e está aqui a nossa experiência recente na Alep para provar isso, que um deputado, muitas vezes, ele não é eleito, né? Ou ele não tem uma máquina que trabalha na campanha, uma máquina eleitoral, cabos eleitorais, propaganda, dinheiro, aportes, que vão corresponder aos interesses daquelas pessoas que votaram neles. Eles atendem outros interesses. Isso, para mim, foi flagrante na Alep. Sabe? Pessoas que foram eleitas pelo voto popular que estão aí votando para ter pedágio, né? E a Tabata Amaral, ela é uma brilhante deputada, ela tem uma inteligência, uma capacidade assim, fora do comum, sabe? Tem uma trajetória, uma história de vida belíssima, mas não corresponde ao que o eleitoral, inclusive, existe muita reclamação, né? Porque a gente acompanha em São Paulo, as pessoas que elegeram ela, né? Porque não correspondeu com aquilo que eles acreditavam que ela iria fazer. Poxa, ela votou contra o trabalhador, ela votou, sabe? Bom, e se a gente puxa quem financiou ela, são as pessoas que são interessadas nas pautas que ela vota a favor, né? Não que ela não seja um quadro progressista, né, uma pessoa promissora, né, na carreira política, ela vai muito longe, né? É admirável por isso, pela capacidade que ela tem, mas ela representa outros interesses que não dos trabalhadores.
Vamos voltar aqui para Marechal Cândido Rondon. Recentemente, o presidente do PDT de Marechal Cândido Rondon, o Larry Berch, ele assumiu a assessoria parlamentar do deputado Ademir Bier, do PSD, que inclusive é um dos deputados que votou a favor da concessão das rodovias estaduais ao governo federal e que dá a possibilidade dessas rodovias serem pedagiadas.
Como que essa situação reflete dentro do PDT de Marechal Cândido Rondon e qual é o futuro do partido aqui na cidade?
Certo. Vamos por partes, né? Primeiro, o professor Lair Berch, ele é um presidente do PDT municipal e ele é o nosso líder, né? Antes dele assumir essa nova função junto ao deputado Ademir, ele consultou a executiva do partido, né, o que a gente achava dessa situação. E assim, a gente chegou no consenso que tudo bem, né, é uma questão pessoal dele, né, e que agrega também, e já vou chegar nesse ponto, agrega o futuro político de Marechal Cândido Rondon, né, das oposições em Marechal Cândido Rondon. Então, é uma questão pontual, né? Ele vai fazer um trabalho mais técnico, né, de assessoria ao Ademir. Com relação ao voto do Ademir, né, como está na pergunta também, isso ele vai ter que responder às pessoas que elegeram ele, né? Se eles julgarem correto ou equivocado, né, as urnas estão aí, né? As urnas estão aí. Com relação a como isso afeta o PDT e o futuro do PDT aqui em Marechal Cândido Rondon, eu acredito que a partir das eleições, né, do ano passado, a gente pode tirar duas lições. Isso ficou claro, acho que para todos dentro do partido. É que, primeiro, é necessário, não existe outro caminho, né, senão sentar desde já, com os partidos de oposição e construir uma unidade. Construir uma unidade. Porque pode acontecer, né, sei lá, da popularidade do Márcio cair e de ele colocar alguém para suceder ele sem força. Mas se a gente não tiver organizado, a gente perde de novo, sabe? Digo as oposições. Então, a primeira lição que fica é essa: sentar e conversar com maturidade, né? E desde já. Não deixar para 6 meses antes da eleição, como aconteceu na última, sabe? Eu acho que isso foi um atropelo que assim, não pode se repetir. Não pode se repetir. E o segundo ponto é que, agora sim, né, essa união, essa conversa, esse diálogo, né, essa unificação, essa geração de musculatura das oposições, ela passa por fortalecimento de quadros e pela discussão de um projeto robusto e inovador para o nosso município. Não adianta a gente chegar em 2024 aqui, a gente pode ter um caminhão de partidos coligados, pode ter dinheiro, sabe? Pode ter muito dinheiro envolvido para fazer propaganda, santinho, distribuir, né, na casa dos outros, se a gente não tiver um projeto e algo novo para impactar e para chamar a atenção do eleitor. A gente precisa de algo diferente. Poxa vida, né? Por mais que a aprovação da administração atual seja boa, né, e as urnas refletiram isso, a gente não tem como contestar, né? Foi uma grande vitória do prefeito Márcio Halber. Mas se a gente percebe que o município está numa média, que ele está numa estagnação, poxa vida, não é possível que as pessoas mentiram na rua, né? Aconteceu um fenômeno que levou ele a ser eleito, a gente pode falar sobre isso em outro momento, com essa grande vantagem de votos, mas as pessoas se mostraram insatisfeitas com a saúde, com a estagnação econômica do município, né, com as dificuldades que elas enfrentam para se firmar no mercado de trabalho, com a falta de incentivos. Então, a gente percebe que as pessoas queriam uma mudança, né? Aí talvez por medo da pandemia, pela oposição não apresentar um projeto convincente, né, para essas pessoas, o prefeito levou, né? Então, acho que passa por esses dois: aprender com as lições da última eleição, né, tanto o PDT quanto os outros partidos, sentar para conversar sério e propor, e em torno de um projeto. Em torno de um projeto. Se não tiver um projeto, se não tiver um direcionamento, não tem futuro.
Jean, diante disso que você colocou, eu preciso te fazer uma nova pergunta. Você é um crítico do governo Bolsonaro, constantemente, defende a pré-candidatura do Ciro a presidente, e constantemente tem feito debate aqui nesse nosso bate-papo. Você já incrementou algumas críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Você fala em união do campo oposicionista, né? Esse campo que foi para a última eleição, para a eleição de 2020, totalmente dividido, né? Você tinha uma candidatura do PDT, tinha uma candidatura do MDB e você tinha PSD e progressistas levantando bandeira branca. Foi literalmente cada um para um lado, cada um foi defender o seu e você tem o resultado, que é a maior votação histórica, e que esse fato de vocês saírem divididos causou também, dá esse reflexo, além da aprovação do governo Márcio Halbert, também deu esse reflexo, foi a maior vitória, de maior expressividade na história de Marechal Cândido Rondon numa eleição municipal. Entretanto, se nós pegarmos os pré-candidatos para 2024, o Claudinho, o vereador Claudinho do Progressista, esteve aqui e lançou o Arion como pré-candidato a prefeito pelo PP. Hoje, a grande liderança no MDB e com chance de voltar a ser candidato é o Josué Pedralli, que foi candidato na última eleição, foi o segundo colocado. Se a gente pegar o PSD, a gente vai ter lá também alguns nomes, o nome do próprio Ademir. Entretanto, se você pegar, por exemplo, vamos pegar PP e MDB. Tanto os dois nomes que eu coloquei aqui, eles têm uma aproximação muito grande com o Bolsonaro. Tanto o Josué Pedralli quanto o Arion Nazeguil. A família do Arion é extremamente identificada com o bolsonarismo, né? E com o governo Bolsonaro. Isso te preocupa de alguma forma? Você acha que isso pode impedir uma união de vocês lá na frente?
Então, isso vai me preocupar. Isso vai me preocupar a partir do momento que essa questão dessa euforia. Eu espero que isso passe, sabe? São pessoas esclarecidas, né? Assim, eu fico, às vezes, me questionando o porquê dessa defesa ferrenha, sabe? Essa coisa visceral pelo Bolsonaro, né? Eu acho que, poxa, como a gente conversou antes, vamos colocar o pé no chão. Vamos ser, sabe, vamos ser maduro. Política, ela exige maturidade. Ela exige maturidade. Então vamos discutir os problemas locais, né? Essa defesa do Bolsonaro, de todas essas pautas aí absurdas, não agrega nada. Olha a questão do movimento do pedágio. Gente, é isso que a gente precisa resolver. Numa eleição municipal é isso também, sabe? Se eles são de direita, se eles têm um posicionamento mais à direita, ok, isso não vai me impedir de conversar com eles. Isso é democracia. A democracia passa por isso e é bom que isso aconteça, né? Porque a gente talvez não esteja sempre correto naquilo que a gente pensa. Pessoas que pensam diferente vêm agregar. Eu penso assim, né? Eu penso assim. Então, aí já penso eu que começa errado quando se coloca assim: Arion é pré-candidato, Moacir, Ademir, sei lá. Quando você começa a personalizar, né, e querer criar uma união em torno de um nome. Isso a gente vê a nível nacional, né? Hoje é impossível se falar de uma união de esquerdas quando você tem candidatos que já puxam o seu nome para si, né? Um é tido como um santo, praticamente. Né, temos dois santos que estão disputando a eleição de 2022. Mas a nível local isso também. Eu não estou interessado se o Arion ele idolatra o voto impresso, idolatra o Bolsonaro, ou enfim, ou os outros que você mencionou. Eu quero saber o que eles querem pensar para Marechal Cândido Rondon. Então, antes de falar em nomes, vamos discutir a nossa realidade e um projeto conjunto. Depois a gente vê, sabe? Eu acho que passa por isso, por essa inversão da lógica, né? O problema, o grande problema que eu vejo, especialmente nos municípios pequenos, é isso, sabe? Essa coisa da família, essa coisa de, poxa, são esses que são os nomes, são as pessoas que vão representar. Não, não. Para Marechal ir para frente, para avançar, para ter uma Marechal ao longo do futuro, a gente precisa discutir coisas concretas antes de discutir nomes, sabe? E não excluir ninguém desse debate, né? Então, eu acho que nome a gente vê depois. A gente tem que sentar e começar a discutir ideias. Esse é o ponto de partida.
Vamos lá, falando sobre ideias, então, vamos falar um pouquinho sobre história e sobre o que é essa ideologia que você defende, esse programa que você defende, tanto para o Brasil, defendendo a candidatura do Ciro, tanto para Marechal Cândido Rondon. O PDT ele reivindica ser o herdeiro moral do trabalhismo dos anos 30, né? Teve a continuidade com o presidente João Goulart, que foi deposto pelo golpe de 64, foi herdado por Leonel Brizola, o líder máximo do PDT e grande nome, né, do trabalhismo dos últimos tempos, vamos dizer assim, né, que a gente vai estar vivo ainda na memória de muitos brasileiros. Mas, diante desse breve histórico de você ter, né, o trabalhinho nos anos 30, você ter continuidade nos anos 60 e ter uma ruptura ali com o golpe de 64, você tem nos anos 80 o Brizola assumindo como governador no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho esplendoroso, vamos dizer assim, principalmente na área da educação, com um time que era muito fantástico, que tinha Darcy Ribeiro, enfim, que tinha uma série de nomes importantes da vida política nacional do Brasil. Mas eu queria saber, assim, o trabalhismo hoje no século XXI, o que é o trabalhismo no século XXI e que ideias defende?
É, grande Brizola. A gente queria fazer um CIEP municipal aqui, né? Mas quem sabe no próxima oportunidade os eleitores rondonenses nos oportunizem a implementar esse projeto. Inclusive, vale lembrar que a gente está na Semana da Legalidade, né? 1961, o governador Brizola encampou Paratini, mobilizou o Brasil inteiro, quando da renúncia do presidente Jânio Quadros, e orquestrou aquela campanha da legalidade que garantiu, né, a posse do então vice-presidente João Goulart.
Brizola atrasou um pouco o golpe. Né?
Atrasou o golpe, mas Brizola é sem dúvida um herói nacional e uma inspiração pelas suas ideias, pela sua humanidade, né? E pela forma com que ele pensava e amava esse país, né? E o trabalhismo é isso, né? No século XXI, o trabalhismo ele passa por duas etapas, né? A primeira delas, né, tendo em vista todo esse processo de apagamento, de perseguição, né? Poxa vida, né? O Getúlio Vargas ele iniciou uma revolução, deu início a uma tradição política que visava a emancipação econômica e social do Brasil, a industrialização do Brasil. Foi com Getúlio que a gente teve a formação do Estado moderno brasileiro. O BNDES, a Petrobras, a Eletrobras, sabe? As instituições de pesquisa, né? A CAPES, né? Surgiu tudo com o governo Getúlio. Teve agora, né? Agora a minha memória não me ajuda, mas o precedente daquilo que viria a ser o SAMU também, teve lá atrás um embrião com o Getúlio Vargas. Tudo que tem de moderno que impulsionou o crescimento e o desenvolvimento e colocou o Brasil como um grande colosso, como um caso a ser estudado no século passado, começou com o trabalhismo, né? João Goulart, né, o ministro do Trabalho, depois presidente da República, e o Brizola deram continuidade a isso, né? O próprio Juscelino Kubitschek, né, que era do PSD, o antigo PSD, deu continuidade. Poxa, a gente construiu uma capital no meio do sertão. Por isso que eu falo, o povo, quando ele quer, ele pode fazer as coisas. O brasileiro, ele tem capacidade, né? Não é uma praça de pedágio que vai impedir o povo de se organizar e decidir o seu destino, né? Ele tirou uma capital do nada. Então, e aí teve a interrupção, né, desse contínuo, né, desse projeto nacional brasileiro com o golpe de 64, né? É importante lembrar que nesse golpe, né, pessoas que não eram apenas ligadas ao trabalhismo, foi em si contra o antigo PTB, né? Ele foi contra o Jango, contra os nossos parlamentares, mas também foi contra os comunistas, né? Teve a perseguição contra os comunistas e pessoas que não eram nem comunistas, nem trabalhistas, artistas, professores, militares. Às vezes as pessoas não contam isso ou não lembram de mencionar isso. Muitos militares foram perseguidos por defender a legalidade, por defender o que estava na Constituição, contra aquele golpe nefasto, absurdo, né, que a gente tem que repudiar sempre, lembrar sempre. Parece que as pessoas estão esquecendo daquilo. Você não tinha liberdade, você tinha censura. Pessoas foram para o exílio, foram torturadas. Não foi um golpe que 6 meses depois, aqueles que acusavam os golpistas, né, de serem golpistas, estavam abraçando ele no palanque e falando em eleição. Não, foi um golpe sério, que até hoje deixa feridas. Né? E consequências que, poxa vida, né? O Brasil podia ter uma distribuição de renda, as reformas de base que foram defendidas naquela época pelo João Goulart, né, pelo PTB, pelo trabalhismo, foram interrompidas ali. Né? Então, o primeiro passo é resgatar, né, essa memória histórica do que é o trabalhismo, de onde vem o trabalhismo, para fazer o povo brasileiro se reencontrar com a sua própria história. Para ele saber, para o povo saber que nós somos capazes, sim, de ser uma grande nação. Né? O segundo passo, né, para pensar o trabalhismo no nosso tempo, ele passa por um movimento de se reinventar também. Porque os tempos são outros. Né? O tempo do Getúlio foi um, o tempo do Jango foi outro, do Juscelino, né? O tempo do Brizola, do CIEPES, né, também foi outro, na década de 80. Agora a gente está em 2021. Né? E então a gente tem que pensar para frente, estudar, né, estudar muito a realidade brasileira, conversar muito com as pessoas, incluir elas nesse processo de reconstrução do trabalhismo. Inclusive, ó, você que está assistindo aí, que pensa em construir um Brasil melhor, que está de saco cheio do que está acontecendo por aí, que está de saco cheio desses partidos que só falam, falam, falam e não fazem nada, vem para o PDT, vem conversar conosco, vamos construir esse novo país. Então passa por isso, de se reinventar, de se atualizar. E um dos passos que a gente toma nessa direção é a própria vinda do presidente Ciro Gomes para o partido. Né? Ele tem um livro formidável, lógico, ele tem toda uma biografia de pensando o Brasil, pensando enquanto intelectual, né? Pensando o Brasil. O Dever da Esperança é um livro muito bom, recomendo, inclusive vou mandar um para você de presente.
Obrigado.
E passa por isso, né? Juntar a intelectualidade, juntar a nossa vocação, né? de grande nação, de pessoas que constroem o seu futuro e que são capazes. Né? A gente precisa resgatar a nacionalidade brasileira, a autoestima do brasileiro, a gente pode, a gente faz, e o trabalhismo é central, né? Porque o trabalhismo é a história do Brasil que deu certo.
Se cada convidado que vem aqui me trazer um livro, minha biblioteca vai ficar muito rica. Que assim seja. Obrigado, Tia. Já vou te agradecendo. Antes de receber, eu já te agradeço. Eu tinha uma curiosidade imensa. Eu já li uma parte que eu recebi, um PDF do livro. Então eu já li, mas ler no celular me incomoda um pouquinho, né? Eu gosto da sensação de ter o livro na mão.
Ah, eu também. Prefiro pegar o livro ali. Muito melhor. Dá pra dar uma rabiscada nele.
Já que nós falamos aqui de Ciro Gomes, o PDT disputou as eleições presidenciais de 2018, né? O Ciro foi, se eu não me engano, para a segunda ou terceira disputa dele para presidente da República.
Terceira
disputa. Vai para, muito provavelmente agora, para a quarta, né? Pré-candidato. E nas entrevistas que ele concede, ele sempre fala do projeto desenvolvimentista para o Brasil. Como é que você compreende esse projeto e o que realmente o Brasil precisa hoje para que a gente saia desse momento que me parece um momento assim... ele é triste, porque nós vivemos a maior tragédia humanitária da nossa história, que foi fomentada por todo um negacionismo, né, e que levaram o Brasil a perder mais de 575 mil vidas dentro dessa pandemia. O que que o Brasil precisa para a gente deixar esse período nefasto para trás?
A primeira coisa que o Brasil precisa é se reconciliar consigo mesmo. Né? Se reconciliar com sua história, com a sua gente. Né? Como a gente vem se repetindo aqui na nossa conversa. Focar naquilo que interessa. Fugir de polarizações artificiais, de pautas que só servem para desviar o foco. Né? São cortinas de fumaça, são... Né? O bode na sala, sabe, que está ali para chamar atenção, para distrair. E o que acontece de importante, né, o que acontece de real, que afeta a vida das pessoas, passa desapercebido, porque as pessoas, né, não todo mundo, né, mas uma boa parcela das pessoas está envolto nesse ódio, nessa rancor, nessa ânsia, sabe, de virou um fla-flu a política. Né, então passa por essa reconciliação e por fazer a boa política. Né. O Projeto Nacional de Desenvolvimento, defendido pelo PDT e pelo Ciro Gomes, ele tem algumas características que a gente julga que são imprescindíveis para o Brasil retomar o crescimento, né? A partir desse ajuste político, porque é tudo a partir da política. Né? Não adianta a gente ter vontade, a gente ter boas ideias, a gente não conseguir implementar. Né? Passa por uma reforma tributária que seja justa, né? Seja justa, né? Que não onere demasiadamente os mais pobres. Né? Poxa vida, a gente consome aí, a gente deixa muito do nosso dinheiro, do nosso pouco salário, imposto, sabe, sobre consumo. Vamos taxar as grandes fortunas. Né? Quem tem milhões, né? Não é o empresário que vai pagar isso.
E esse imposto reflete diretamente na cesta básica, né? Hoje,
exato.
Você não consegue comprar uma cesta básica com metade do salário mínimo.
Exato, né? O imposto está também na conta de luz, no gás, está em tudo. Né? Muito embora o presidente da República queira atribuir
questão do combustível, do gás, do SMS, dos governadores, porque parece que o passatempo dele é sempre atribuir culpa a terceiros e nunca assumir, né? A parcela, porque essa crise não foi gerada só por Jair Bolsonaro, mas a parcela, e a grande parcela que ele tem de responsabilidade nessa crise. Também passa por uma nova política industrial. Poxa vida, o Brasil, do governo Dilma para cá, fechou mais de 13 mil indústrias, Fernando. 13 mil indústrias. A gente sabe do potencial do agronegócio, a gente sabe do potencial que tem, né? Poxa, o Brasil é uma potência agrícola. Mas a gente sabe também que um país moderno hoje, que quer dar uma qualidade de vida melhor para a sua população, passa muito por ter um parque industrial com tecnologia avançada, em valor agregado, né? É só pensar quantos sacos de soja a gente precisa, quanta extensão de terra a gente precisa para reproduzir o valor que se produz no Vale do Silício, da Califórnia, sabe? O PIB da Califórnia é maior que o do Brasil, né? Então, a gente precisa pensar essas coisas, né? Isso passa por um projeto, por um planejamento, por uma revolução educacional, né? Oxalá, um CIEPS da vida, sabe, que pega a criança, que cuida da questão psicológica, do ensino, da alimentação, porque a gente também precisa situar que o Brasil é um país pobre, né? É um país que, apesar das muitas riquezas que tem, ele é muito desigual, né? Ele é muito desigual. Então, o Estado opera uma importância fundamental na vida de muita gente. E isso precisa ser definitivo também, né? Não com paliativos, né? Mas precisa de uma política de Estado que vá mudar de uma vez por todas a vida dessas pessoas, né? E oportunizar elas. Então, isso passa pelo investimento pesado, né? Incentivo à indústria, ciência, tecnologia, educação, né? Eu acho que, para ficar bem claro para quem está ouvindo a gente aqui, tá certo, as pessoas têm uma certa resistência em pensar a sociedade, o sociólogo falando, a sociedade como um grupo de pessoas ou de classes sociais que têm interesses distintos e que disputam entre si um espaço ou um projeto de poder. Mas vamos pensar então em termos de países. E vamos pensar o Brasil como uma empresa, né? Você é empresário do Brasil. A primeira coisa que você vai fazer com a sua empresa é proteger ela, é blindar ela. Você vai ter uma boa equipe de contadores, um jurídico, um administrativo que proteja ela, proteja a sua empresa. O segundo ponto é você investir na formação dos seus funcionários. Você dá qualificação para eles serem bons vendedores, né? E isso não significa também, vale ressaltar, que você sendo empresário, você é inimigo do seu concorrente. Não, né? Você não é inimigo. Então o Brasil não precisa ser inimigo de ninguém, né? Não precisamos ser inimigo da China, por exemplo. E por fim, o terceiro ponto é que você precisa sempre se manter atualizado, né? Você precisa estar com o seu produto sempre em dia na sua empresa, senão o concorrente vai ganhar o seu cliente. E o Brasil é isso. O Brasil precisa se manter atualizado. O Brasil não pode manter a situação, não vai sair da situação de dependência, entre outros fatores, mas principalmente, fundamentalmente, se continuar dependendo da variação dos preços de commodities. Ficar exportando petróleo cru, soja, sabe, minério de ferro. Isso tem um valor, sabe, uma importância gigantesca para o país. E, poxa vida, estão salvando o país nessa crise que a gente atravessa. Mas a gente precisa ir além, a gente precisa desenvolver, aprimorar nossos produtos. Então, passa por isso, sabe? Passa por isso. E isso, como eu falei antes, tem que atravessar a política. Então, as nossas lideranças, os nossos empresários, as nossas entidades, elas têm que começar a pensar que o liberalismo econômico, do Estado mínimo, né, alguma coisa é liberalismo, do comércio aqui, a gente tem que incentivar, desburocratizar, isso é ótimo, isso aquece. Mas em termos internacionais, né, o Brasil sofre com as perdas internacionais que o Brizola sempre falava. O liberalismo, o livre mercado, ele não funciona para um país como o Brasil. Não funciona, Fernando. Porque a gente precisa de um Estado que proteja a nossa economia, que proteja o nosso produto. A gente precisa de um Estado que vá formar a nossa gente, que dê escola pública. Porque nós não somos um país de milionários, de pessoas ricas, né? Não, a gente tem gente que vive na miséria, vive com menos de R$400 por mês. Por mês. O que você faz com isso hoje, com a inflação lá em cima, né? A gente precisa pensar isso e atualizar, melhorar nossos produtos, melhorar nossa competitividade, não ficar atrasado, né?
Então, esquecer toda essa história que contam pra gente, toda essa ideologia que às vezes os grandes veículos de imprensa passam, de que o Estado é balofo, que o Estado é pesado e atrapalha, não. O Estado, há o exemplo que eu dei antes, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, né? O próprio regime militar manteve certos critérios de Projeto Nacional de Desenvolvimento investindo. E foi assim que o Brasil cresceu. Quando o Brasil parou de fazer isso nos anos 80, quando o Brasil embarcou no delírio neoliberal do consenso de Washington, que o senhor Paulo Guedes hoje tanto defende, né? Tanto defende, e como se fosse a grande revelação de todos os tempos, né? O fim da história que eles acreditam, né? O grande Fukuyama falou, é uma mentira. E é perverso para um país como o Brasil. Então está na hora das nossas elites colocarem os pés no chão, a população começar a pensar em pessoas que defendem, né, os seus direitos, que defendem um projeto nacional de desenvolvimento, porque só assim, a partir da reconciliação nacional e a partir da indução do Estado e da nossa criatividade, da nossa potência enquanto brasileiros, que a gente vai para frente. Não existe outro caminho.
Jean, quero dar bom dia aqui pro pessoal que está acompanhando a gente. Quero dar um bom dia aqui. A Lisete mandou uma mensagem. Lisete Berche, bom dia. Jean Michel, um jovem com uma perspectiva política promissora e muito engajado e preocupado com o futuro do nosso município. Quero mandar um abraço aqui para a tia Nina, lá de Nova Aurora. Nova Aurora não, desculpa. Pertinho de São Miguel ali, é Aurora... Aquela cidade próxima, eu não me recordo o nome da cidade, mas é Aurora do Iguaçu, se eu não me engano.
Aurora do Iguaçu.
Aurora do Iguaçu. A Iris Hanoff, também acompanhando. Daniel Rodrigues aqui, ó. Bom dia, Jean. Bom dia, Fernando. E bom dia, equipe do Portal Rondon. Daniel Rodrigues, que é radialista da Rádio Cristalina, lá de Nova Santa Rosa, também nos acompanhando aqui ao vivo. Jean, vamos lá. Falamos bastante sobre o Ciro, falamos bastante sobre o projeto do PDT, o trabalhismo no século XXI. Mas se a gente pegar as pesquisas de intenção de voto para a próxima eleição, quem lidera a pesquisa é Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, seguido por Jair Bolsonaro, nosso atual presidente, ainda sem partido. Essa disputa, na sua avaliação, em tese, né, vamos dizer assim, é a provável disputa do segundo turno. Você acha que vai trazer, essa disputa ela traz algum prejuízo para o Brasil? E você acredita de fato? Primeiro, gostaria de saber se isso, essa disputa vai trazer algum tipo de prejuízo para o país. Muitos dos que sentaram aqui para conversar comigo, se pudessem, já escrevi isso numa coluna, se pudessem, gritariam por uma terceira via, que não fosse nem Lula e nem Bolsonaro. Entretanto, eu queria saber o seguinte, primeiro, sobre se essa disputa traz prejuízo e depois, você acredita que o Ciro Gomes é capaz de chegar ao segundo turno para poder realmente disputar as eleições e ser presidente do país?
Poxa, se essa disputa traz algum prejuízo,
ela já trouxe. Né? Essa disputa ela não começou agora. Essa disputa ela começou lá atrás e deixou e possibilitou com que o Jair Bolsonaro chegasse à presidência. Ele está aí arrasando com o país. Essa disputa entre Lula e Bolsonaro é antiga. Acontece que o Lula estava preso na última eleição. Né? Ele foi tirado da eleição. Né? E agora a gente percebe, né, com os desdobramentos dos processos, que boa parte das pessoas já imaginava, né, que o Sérgio Moro era parcial. Então o Lula foi tirado injustamente da eleição de 2018. Mas essa polarização já existe desde aquela época. E em torno disso, o que acontece, Fernando? Acontece um grande prejuízo para o país, porque é esvaziado o debate público. Essas coisas que a gente está falando aqui, sobre desenvolvimento econômico, sobre o projeto de país, sobre investimentos a longo prazo, sabe? Que mudem de fato a vida das pessoas, isso não está sendo debatido. A gente está debatendo quem tem mais intenção de voto nas pesquisas, que eu nunca vi uma loucura de tanta pesquisa que sai, toda semana tem uma pesquisa nova, eu não consigo nem acompanhar, né? Parece que é uma afobação com a eleição de 2022, de novo, né? Em torno de nomes e não em torno de projetos, né? E nomes de pessoas que, com todo o respeito a quem acredita neles, né? Mas que são colocados num pedestal assim, que beira a infalibilidade. Até onde eu sei, a questão de infalibilidade
é algo que é relativo ao Papa.
É do campo da religião, não do campo da política.
Né? Então isso me preocupa. Né? E o prejuízo está aí. Né? Ele foi dentro desse contexto, com uma série de fake news, disparos em massa, né, que o Bolsonaro se elegeu, inventando os mais variados absurdos sobre o PT. Né? E agora você tem o PT demonizando o Lula e nadando de braçada, demonizando o Bolsonaro, né, com razão, porque pelo amor de Deus, e mais nadando de braçada na baixa de popularidade dele. Né? Mas eu não vejo uma proposta de debate. Poxa, quantas vezes, né, o Ciro Gomes, né, inclusive o jornalista Glenn Greenwald, sugeriu que eles partissem para um debate, Lula e Ciro Gomes, para a ideia. Eu acho que isso faz parte. Né? Poxa vida, a gente viu o quanto foi importante aqui para Marechal Cândido Rondon na eleição do ano passado, depois de tanto tempo a gente ter um debate. Como é bacana você ver as pessoas debatendo ideias, sabe, para o município. Imagina para um país que tem uma complexidade muito maior. Né? Então a gente não pode se limitar a escolher um candidato por ódio, por desprezo. Ah, eu vou votar no Bolsonaro porque o Lula está na frente das pesquisas e eu não quero que o Lula vença porque o PT é isso ou aquilo. Ou eu vou votar no Lula porque o Lula está na frente das pesquisas. Veja a semelhança do argumento. Porque o Lula é o único que pode ganhar do Bolsonaro, que é uma falácia, né? É o único que pode ganhar do Bolsonaro e porque eu não aguento mais o Bolsonaro. Não, né? Porque eu odeio o Bolsonaro, porque eu odeio o Lula. Não, a gente precisa pensar no futuro do nosso país. Senão a gente vai continuar se arrastando. A gente vai continuar patinando e não vai sair do lugar. Né? Vou dar um exemplo também do como o debate ele se torna fraco, baixo, medíocre. Né? O governo do presidente Lula, ele pegou vários programas sociais, de assistência social do Fernando Henrique Cardoso, e unificou no Bolsa Família. O que é excelente, sabe? É um projeto que ajudou muitas pessoas. E isso se manteve, porque foi uma boa prática. Né? E, inclusive, o PT teve vários programas que são, né, dignos de louvor. Né? Eu fui beneficiário de muitos deles. Outros nem tanto, mas muitos muito bons.
Você é formado pela UNILA, né?
Formado pela UNILA. Poxa, foi lá o Haddad e o Lula que fundaram, né? Mas eu também fui... eu acho que quem me conhece sabe, né? Mas eu também estudei um tempo de jornalismo, né? Eu trabalhei no jornal Presente. E nesse período eu fiz FIES, né? Isso foi em 2014, eu terminei de pagar agora. A gente tem mais de 6 milhões de estudantes que estão endividados com o FIES, né? Que estão saindo agora, que não conseguem pagar, que não tem emprego, né? Muitos são formados, agora estão trabalhando com Uber. Aqui em Rondon a gente não vê isso, né? Mas nas grandes cidades, né? Maringá, Curitiba, a gente percebe mais isso. Enfim, né? Essa é a questão. E, assim, a gente não pode escolher com ódio. A gente tem que debater o país, debater os problemas. Né? Longe de mim querer comparar o presidente Lula ao Jair Bolsonaro, porque são duas pessoas completamente diferentes. Né? O presidente Lula é um homem que tem uma trajetória de luta pela democracia, desde o tempo do sindicato do ABC. É um cara que, poxa vida, ele saiu depois de 8 anos com uma da maior popularidade, né, da história do presidente. E o Bolsonaro, que está agora no terceiro ano de mandato, qual que é a popularidade dele? Qual é o legado dele para o Brasil? Sabe? É o que eu estou tentando dizer aqui. Poxa, pessoal, a gente precisa colocar a mão na cabeça e analisar. Se é tão fácil, né, atacar pedra, julgar, e com razão, poxa, é dinheiro público, mas se revoltar com o Petrolão, com o Mensalão, com todos esses escândalos que a gente viu na década passada e começo dessa década, até 2014, 2015... Por que que a gente vai aceitar passivamente? Poxa, o cara está sendo investigado por uma CPI no Senado. Eles tentaram roubar dinheiro de vacina. Dinheiro de vacina, Fernando. Numa pandemia, sabe? Aí 600 mil mortes. Tentaram roubar esse dinheiro. Meteu a família inteira na política. Estava 30 anos no Congresso Nacional e se elegeu falando que não era político. Em 2018.
Conseguiu se passar por um outsider.
Então, assim, eu acredito que as pessoas têm inteligência, que as pessoas conseguem perceber isso. Isso é nítido, sabe? E do meu ponto de vista, passando já para a segunda parte da pergunta, o Bolsonaro acabou. Né? Se ele continuar nesse ritmo, se ele continuar insuflando, sabe,
seus apoiadores, muitas vezes pessoas de bem, sabe, que estão realmente indignadas, assim, que compram aquele pacote de fake news, aquele monte de mentira que chega via WhatsApp, que estão lá para rasgar a nossa Constituição, sabe? Para rasgar a Constituição, estou indo para Brasília agora dia 7, né? É 7 de setembro. Tirar o STF, o voto impresso forçado, olha aqui que o Sérgio Reis andou falando, sabe? E a gente sabe, a gente tem contato com as pessoas, a gente vê o que circula nas redes, né? Não é nem disfarçado mais a questão de golpe militar. Eles querem isso, né? Agora, se vai acontecer ou não, é outra história. Mas, assim, o quanto uma pessoa que, né, que não tem a capacidade, porque ele não tem a capacidade de percepção da importância do cargo que ele ocupa. Ele é um homem que não se preocupa com o Brasil. Poxa vida, ontem o presidente foi e disse para os seus apoiadores, né, lá na gradezinha lá, que quem quer comprar feijão é idiota, e deixa quem quer comprar fuzil, sabe? A gente via na época do nazismo, do fascismo, essa. Não, é mais canhão e menos manteiga. É a mesma lógica. É a mesma lógica. O Brasil não precisa disso. A gente não precisa de um presidente que atente contra as instituições. A gente precisa de mais democracia. A gente precisa respeitar as decisões do judiciário. Se a gente não concorda, a gente tem que recorrer. Existem os mecanismos para isso. A gente vive numa democracia, né? Então, se o Bolsonaro continuar nesse ritmo, ele vai se arrebentar. Eu acredito que ele não termina o mandato, né?
E terminando o mandato, ele, poxa, tem mais um ano desse sofrimento, né? Ele vai continuar se desgastando, porque essa é a lógica dele trabalhar. Ele trabalha só em torno do conflito, né? E isso também, esse conflito, essa polarização, acaba alimentando e impulsionando cada vez mais a candidatura do presidente Lula como uma alternativa, né? Porque é o nome mais conhecido.
Mas o Ciro Gomes, ele tem um trabalho, ele tem um espaço que pode ser preenchido, sim. Independente do Bolsonaro ser candidato ou não e chegar a um segundo turno. O meu sonho é que a gente tenha um segundo turno entre Ciro e Lula, né? Porque aí a gente vai confrontar ideias, trajetórias, né? O Ciro não tem que responder por mal feito de ninguém, né? Ele tem um currículo limpo, nunca respondeu nenhum processo, né? Já o presidente Lula, com toda a história, com todo o respeito que eu lhe devo, né? Já governou, já tiveram 14 anos, né, e agora estão reciclando ideias que, poxa, em 14 anos não foram capazes de fazer, e agora estão querendo comprar isso de novo, né, empurrar isso para os seus eleitores. Né, enfim, eu acho que o Ciro tem espaço, que dá para crescer, sabe, mas passa muito pela articulação, pela conversa com outros partidos, com setores, e também das nossas cabeças pensantes do Brasil abrir a mente, entender que esse modelo neoliberal ele não se sustenta. Né? De novo, a questão do Bolsa Família é um baita programa, mas o Jair Bolsonaro está aí e vai dobrar. E daí? Né? É isso que a gente quer para o nosso povo? É isso que a gente quer, que eles dependam cada vez mais de bolsas, ou que eles tenham emancipação, que eles possam ter uma formação, que eles tenham emprego, que eles possam batalhar, construir a sua vida, sabe? Eu acho que isso é um ponto fundamental que diferencia a gente do PT, né? Apesar de estar no mesmo campo político. É que nós propomos a emancipação, o desenvolvimento, sabe? A autonomia das pessoas e não compramos mais essas velhas práticas políticas.
Quero dar um bom dia aqui também para o Roberto Augusto Lide, que nos acompanhando. Um bom dia para Maria do Carmo Vieira Falcone, lá de Foz do Iguaçu, nos acompanhando também. Lair Best manda uma mensagem aqui. Bom dia, Giana, Fernando. Feliz por compartilhar com um jovem inteligente, equilibrado e de visão muito clara que precisamos. Do que precisamos. Muito bom, Jean-Michel, e a todos do PDT e outras siglas com propósitos justos, sérios e de fraternidade. Parabéns, Fernando, pelo espaço. Bom final de semana a todos. A Lisete Berch, que comenta novamente. Excelente, Jean-Michel. Aí a Claudineia Mato Schuch, que está sempre participando aqui também do nosso podcast, do Diálogos. Bom dia. Infelizmente, o Brasil está cada vez pior. Nem todos são sábios para ver o que está acontecendo com o nosso país. Isso é lamentável. Gente, continue participando. Quem mandar recado aqui, eu prometo ler até o final aqui do nosso bate-papo. Jean, eu queria te agradecer muito, mas muito mesmo, porque eu sei que não foi fácil para você estar aqui hoje.
você está encarando problemas pessoais e mesmo assim, diante da urgência que é a pauta do pedágio, você, né, ao meu convite, você fez questão de vir aqui, de participar com a gente. Eu quero te agradecer demais mesmo. E quero deixar esse espaço aqui agora para que você se dirija às pessoas que estão nos assistindo, à nossa comunidade, nas suas considerações finais.
Imagina, eu que agradeço o espaço, né? É só uma parcela, uma contribuição a esse movimento, né? A essas bandeiras, ao debate público. Eu sou um só. E assim, eu fico muito feliz de poder conversar, né? Apesar de todas essas questões, né? Que eu comentei contigo antes. E queria agradecer o espaço a toda a equipe aqui do Portal Rondon. E dizer para você que está nos acompanhando também, agradecer o tempo, né? E dizer que pensem bem, né, para a próxima eleição, 2022. Política não é uma coisa ruim. A política não vem para estragar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. É através dela que a gente pode melhorar a nossa vida. E todos podem e devem fazer política de uma forma ou de outra. Participar dos debates na sua comunidade. Participar do seu bairro, né, da sua rua. Quero deixar o convite para todos aqueles, independente de ideologia, de pensamento, assinar a petição. Vamos reforçar esse movimento, que é bom para todos, né, é uma pauta de todo mundo. E mais uma vez agradecer o espaço dado.
Jean, obrigado. Você que ainda não assinou o abaixo assinado contra as praças de pedágio, você na home do Portal Rondon tem a matéria com os principais trechos dessa entrevista aqui com o Jean e vai ter nessa matéria o link, então, que vai ser direcionado para o abaixo assinado. Jean, mais uma vez, muito obrigado. O podcast Diálogos é uma produção portalrondon.com.br com direção e apresentação de Fernando Negri, operação de Hélio Welter, coordenação de Mariana Helfenstein Rosa e distribuição digital e edição de áudio de Bruno Pacheco. Eu volto no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Até mais!